Olá, seja muito bem-vindo a Before Church. Hoje nós daremos continuidade à série de Romanos, Uma Vida de Fé. Semana 4, O Vazio da Religião. Romanos 2, versículos 1 ao 29. Antes de iniciar a mensagem, gostaria de compartilhar com vocês a respeito do Before Basics, que serão duas semanas a partir de hoje, até o dia 31 de julho, às 10 da manhã. E gostaria de falar também a respeito do Day Camp, que é o acampamento de jovens, que será esta semana. E as crianças do Jardim de Infância até a quinta série estarão conosco no próximo culto principal. Bom, daremos início à mensagem. Eu gostaria que você abrisse suas Bíblias em Romanos capítulo 2. Estamos na semana 4 de nossa série em Romanos, e hoje vamos enfrentar todo o capítulo 2. O capítulo 2 é realmente interessante, pelo menos para mim. É interessante para mim porque lê como um bom debate. Eu gosto de um bom debate, eu gosto de um bom desafio intelectual. Mas antes de mergulharmos, eu quero que você imagine algo comigo. Imagine isso. Você sente algo em seu estômago e não tem certeza do que é. Você ouve ruídos, tontura na cabeça, de leve assim, irritável. E eu me aproximo e começo a descrever para você o que isso significa. Não é preciso ser um gênio, você está com fome. Tudo isso que está acontecendo, que é algo que chamamos de fome. E eu sei, é uma ideia horrível de começar uma mensagem dessa maneira, mas você está apenas pensando no almoço. Então, pense sobre isso. Você o sente. Eu identifiquei, você está convencido sobre isso. Sobre você estar com fome. Então, o que é que você vai fazer? Comer, certo? E o que é que você vai comer? A primeira coisa em que você pode colocar as mãos. Um bocado de Twinkies, um saco de batata fritas, um pacote do McDonald's, de cheeseburgers. Não importa, certo? Você está com fome, eu sei disso, e você sabe disso. E agora, dê-me algo para tirar este sentimento. Há uma razão para começar a mensagem de hoje desta maneira, e não é apenas para torturar vocês, não. Veja, Paulo escreveu o livro de Romanos para que o leitor tenha fé. E é o que ele está nos convencendo, é que é algo dinâmico que nos falta. Há uma parte da experiência humana que nos falta. E há um aspecto de quem somos e ainda temos que explorar. E ele está nos convencendo de que há uma necessidade desesperada por isso. Nós precisamos disso. E o que nos leva a este debate é encontrado no capítulo 2. Vejam, nós estamos prontos para mergulhar. Resolva esta fome, satisfaça isso. Faça com que isso desapareça. Mas quando acordamos para essa realidade é que a maioria de nós vê na nossa frente ou gravita para, inclina-se para, é equivalente ao McDonald's, cheeseburgers e Doritos. É um Mountain Dew e Nut Bar para a nossa alma. E não é comida de verdade, não é aquilo que precisamos. O que é isso? Uma palavra. Religião. Eu quero desembalar a palavra religião apenas por um momento. A palavra religião, ela deriva de um par de palavras em latim. A palavra religio significa restrição ou sanção. É a palavra ligare, e a palavra ligare significa restringir ou amarrar para trás. Portanto, no cerne da palavra religião está a ideia de ser retida, de ser limitada, de ser atrofiada ou sancionado contra. E o que significa que no centro das ideias ou do ensino religioso está uma atitude restritiva em relação às pessoas? A religião é desenvolvimento elaborado de ensinamentos e leis, práticas e hábitos, e o que nos obriga a pensar que devemos nos tornar pessoas melhores. Esse é o coração da religião, faça melhor, ser pessoas melhores, ter uma moral melhor e obter melhor caráter. Paulo reconhece que o modo padrão de nossos corações, quando nos damos conta da nossa necessidade, é que essencialmente religião. Nós vamos trabalhar mais intensivamente. E assim, ele descreve e nos mostra a religião que é tão mortal quanto a irreligião. Vejamos no capítulo 2. E lembre-se que ele acabou de falar sobre todo o quebrantamento do mundo em que vivemos. Então ele continua. Romanos 2:1. Portanto, vós não tendes desculpa, ó homem, cada um de vós que julgais, pois passar julgamento em outros, você se condena, porque você, o juiz, pratica o mesmo. E eu adoraria ter visto os olhares dos rostos de algumas pessoas religiosas lendo esta carta. Eles provavelmente estavam apenas concordando com a avaliação de Paulo sobre o mundo e sobre toda a bagunça do capítulo 1. E eles estão balançando a cabeça, sim. Prega isso, irmão. O mundo está quebrado, as pessoas são terríveis, vai em frente. E então Paulo diz: você não tem desculpa. Espere. Quem? Eu? Pois ao julgar, você se condena. E isso é um truque da parte de Paulo, não é mesmo? E ele está dizendo que se você ler o capítulo 1, se ouvir tudo isso e você acenar com a cabeça e concordar, então você se condena a si mesmo. O fato de que seu alarme interno dispara, o fato de que sua bússola aponta em uma direção que concorda com ele, a realidade de que algo profundo dentro de você sabe que ele está certo, é porque você está condenado. Agora, muitas dessas pessoas teriam o seu oposto. Eu sou religioso. Eu estou trabalhando duro para ser uma pessoa boa. E como você pode dizer que eu ainda pratico essas coisas? Estou me esforçando. E então Paulo responde às perguntas antes que elas possam ser feitas. E ele responde ao debate da pessoa que diz que está fazendo o seu melhor. Você se esforça? Então vamos falar sobre isso. E assim começa o diálogo. Romanos 2:2. Sabemos que o julgamento de Deus recai justamente sobre aqueles que praticam tais coisas. De acordo. Todos nós podemos concordar com isso. Sim, e ele faz com que eles acenem com a cabeça. Então ele prossegue. Romanos 2, 3 ao 5. Você acha, homem, que julga aqueles que praticam tais coisas e ainda fazem que você mesmo, que você vai escapar do julgamento de Deus? Ou você presume da riqueza de sua bondade, paciência e paciência, sem saber que Deus é gentileza e é para levá-lo ao arrependimento? Mas por causa do seu coração impenitente, você está guardando a ira para si mesmo no dia da ira, quando o justo julgamento será revelado. Em outras palavras, se você julgar sabendo que estas coisas são verdadeiras e então você atravessa qualquer tipo de limite, você não é igualmente culpado? E é sempre interessante como podemos afirmar esses sentimentos que temos sobre o que os outros fazem, mas quando se trata de nós mesmos, nós temos graça. Espere, a minha situação é diferente. Deixe-me contar minha história. Realmente é algo complicado. E Paulo continua e ele faz algo que qualquer bom debatedor faria. Essencialmente ele diz: ok, vamos supor que você esteja certo. Romanos 2, 6 a 11. Ele renderá a cada um de acordo com suas obras. Para aqueles que, por paciência em fazer o bem, busca a glória, a honra e a imortalidade, ele dará a vida eterna. Mas por aqueles que são egoístas e não obedecem à verdade, mas obedecem à iniquidade, haverá ira e fúria. Haverá tribulação e angústia para cada humano, sendo que quem faz o mal, o judeu primeiro e também o grego. Mas a glória, a honra e a paz para todos os que fazem o bem, primeiro o judeu e também o grego. Porque Deus não mostra parcialidade. Isto um pouco de trapaça, olha. Quem é Deus? Castiga todos aqueles que fazem mal? Mas Deus dá a glória, dá honra e paz se você não fizer. E as pessoas religiosas e piedosas da multidão aplaudem. Boas notícias? Não, não. Má notícias para todos. Eis o porquê. Verso 12. Pois todos os que pecaram sem a lei também perecerão sem a lei, e todos os que tenham pecado sob a lei serão julgados pela lei. Pois não são os ouvintes do que são justos diante de Deus, mas os cumpridores da lei que serão justificados. Os únicos que escaparam do julgamento são aqueles que fazem a lei perfeitamente. E é isso. Esta é realmente uma boa notícia se você é perfeito. E esta é realmente uma má notícia para pessoas realmente religiosas. Se você é religioso, limitado e faz todo o bem que sabe fazer, mas há apenas um errinho, acabou. Você tem que seguir todas as regras. Agora a objeção seria se você não tivesse a lei. Mas e se você não tiver a lei? E depois? Bem, Paulo também tem uma resposta para isso, em Romanos 2, 14 ao 16. Pois quando os gentios, que não têm a lei, por natureza fazem o que a lei exige, eles são uma lei para si mesmos, mesmo que não tenham a lei. E eles mostram que o trabalho da lei está escrito em seus corações, enquanto sua consciência também dá testemunho, e seus pensamentos conflitantes os acusam, até mesmo os desculpam, naquele dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julga os segredos dos homens por Cristo. E o que Paulo diz é: quando você faz o que é certo, ou você apenas sabe o que é certo internamente, sem que alguém tenha que lhe dizer, você confirma que há algo fora de si que é verdadeiro, por exemplo, justiça. Porque temos um profundo senso de justiça, e o que é certo e errado, como as pessoas devem ser tratadas. Ninguém lhe disse isso, mas você sabe disso numa idade bem jovem. Interessante que esses pensamentos e sentimentos confirmem a lei de Deus. Paulo diz que você não precisa lê-las nos livros para saber que a quebrou. Então, algo dentro de você diz que você a quebrou. E se você não tem a lei, isso não significa que está desculpado. Você sabe o suficiente para ser culpado. E a propósito, tente dizer ao oficial que manda parar da próxima vez: ah, eu não sabia que o limite da velocidade era. Ah, você não sabia que não era 95? Agora, no verso seguinte, Paulo volta sua atenção aos religiosos. Romanos 2, 17 ao 24. Mas se você se diz judeu, confia na lei e se orgulha em Deus, e conhece a sua vontade e aprova o que é excelente, porque você é instruído por lei, e você está certo de que você mesmo é um guia para os cegos, uma luz para aqueles que estão na escuridão, um instrutor dos tolos, um professor das crianças, tendo a lei a encarnação do conhecimento e da verdade, você então ensina os outros, você não ensina a si mesmo. Enquanto você prega contra o roubo, você rouba? Vocês dizem que não se deve cometer adultério. Você comete adultério? Você que abomina os ídolos, você rouba templos? Vocês que vangloriam na lei, desonram a Deus violando a lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de você. E é ótimo que você tenha a lei, mas você a infringe. Você sabe que eu sei, não importa quanto alguém tente eventualmente, você falha. Você é tão culpado quanto alguém que diz não saber. E por isso agora fazemos uma pergunta: quão bom o suficiente? Toda criança com esperanças universitárias sabe que é preciso para entrar. Todo atleta que tenta se qualificar para um evento sabe o tempo. Todo aquele que se candidata ao emprego sabe o padrão mínimo para ser aceito. Portanto, a pergunta, quando se trata de Deus, quando se trata de fé, é quão bom é bom o suficiente? E o que vai ser preciso? Eu sou culpado sem a lei, e eu sou culpado com a lei. Então, o que é preciso? Quanto mais eu tenho que tentar? E nós estamos fazendo a pergunta errada. O modo padrão do coração humano é a religião. Queremos algo a fazer. E é por isso que, quando você pergunta às pessoas o que vai acontecer com elas quando morrerem, elas começam a falar sobre o quão bom eles têm sido ou quão ruim eles têm sido. E eles esperam ter sido bom o suficiente. E Paulo diz: essa é a pergunta errada. Isso é resolver a sua fome com coisas erradas. É disso que se trata a religião: ser bom o suficiente. E nos últimos versículos desse capítulo, Paulo usa um exemplo que aponta para onde ele está indo nas páginas seguintes. Mas é o suficiente para responder a nossa pergunta hoje. Nos próximos versos, ele puxa um símbolo da religião judaica e usa para fazer tornar tudo mais claro. Os judeus, eles eram povo de Deus, e eles estavam em relacionamento com ele. O símbolo desse relacionamento era a circuncisão. Todo homem era circuncidado como um símbolo de pacto com Deus. Basicamente, você estava dentro ou fora, com base no fato de estar ou não circuncidado. Mas era apenas um símbolo exteriormente, de algo que acontecia interiormente. Como o batismo, não o salva e é um símbolo. Como o templo, no entanto, tornou-se um comportamento religioso que, na mente dos judeus, fez com que você se tornasse judeu.
Ou, em outras palavras, fez de você um dos filhos de Deus. Um comportamento, um fazer, tornou-se o um modo como você se tornou um filho de Deus. A religiosidade estava profundamente imersa no judaísmo. Os judeus, eles eram um povo que esses cristãos gentios procuravam para mostrar o caminho. Então, Paulo rasga esse símbolo do contexto religioso e mostra como resolver este problema e conflito em suas almas. Romanos 2, 25 ao 29. Pois a circuncisão é de fato valiosa, se você obedecer à lei. Mas se você infringir a lei, a circuncisão torna-se incircuncisão. Assim, se o homem é incircunciso e mantém os preceitos da lei, sua incircuncisão não será considerada como circuncisão? Então, ele que é fisicamente incircunciso, mas mantém a lei, condená-lo a quem tem o código escrito e circuncisão, mas violam a lei. Pois ninguém é judeu que seja meramente uma para fora e nem a circuncisão por fora e física. Mas um judeu é por dentro e a circuncisão é uma questão do coração, pelo espírito, não pela letra. Seu louvor não é do homem, mas é de Deus. O que é que diz Paulo aqui? Como você resolve essa tensão? É algo em seu coração. Não é algo em seu comportamento. É algo do interior, não é algo do exterior. Não há nada que você possa fazer, não há nenhuma lista de deveres. Não importa se você tem a lei ou não. Tem a lei. Isto é uma questão do coração e o que vem de Deus tem feito em você. É a diferença entre religião e relacionamento. Jesus não veio para estabelecer uma religião. Ele veio para estabelecer um relacionamento. Uma passagem que deixa isso claro é em Mateus 11, 28 ao 30. Venham até mim, todos os que trabalham estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Leve meu jugo sobre você e aprenda comigo, pois sou gentil e humilde de coração. E você vai encontrar descanso para suas almas, pois o meu jugo é fácil e meu fardo é leve. Isso não soa como religião, não é? A única maneira disso acontecer é através de algo sobrenatural, e é algo que chamamos de sobrenatural, a graça. E nós fomos transformados pela graça, não pela religião. Nós somos moldados pelo amor incondicional e pelo perdão de Deus. Nós não estamos tentando ganhar favores, nós já temos favores. A graça não é algo que se ganha, a graça é algo que já você recebe. E essa graça, ela não nos faz entrar simplesmente. Essa graça, ela faz de nós quem queremos ser realmente. O que realmente temos fome não é de religião. O que realmente temos fome é o que encontramos no Evangelho. Quero fechar olhando para a diferença entre os dois. E estes devem ser exibidos na tela em pares, ou pelo menos é assim que eu os tratarei. Religião, eu obedeço, portanto, eu sou aceito. O Evangelho, eu sou aceito, portanto, obedeço. Religião. A motivação é baseada no medo e na insegurança. O Evangelho. A motivação é baseada na alegria agradecida. Religião. Eu obedeço a Deus para obter as coisas de Deus. O Evangelho. Eu obedeço a Deus para me deleitar e me assemelhar a Ele. Religião. Quando as circunstâncias em minha vida dão errado, eu fico com raiva de Deus ou de mim mesmo, pois eu acredito, como os amigos de Jó, que qualquer um que seja bom merece uma vida confortável. O Evangelho. Quando as circunstâncias em minha vida dão errado, eu luto, mas reconheço, conheço todos os meus que todos os meus castigos já caíram sobre Jesus. E que, embora ele possa permitir isso para o meu treinamento, ele exercitará o seu amor dentro do meu julgamento. Religião. Quanto mais eu sou criticado, fico furioso ou devastado porque é crítico que eu penso em mim como uma boa pessoa. Ameaças à autoimagem devem ser destruídas em todos os custos. O Evangelho lhe diz: quando eu sou criticado, eu posso suportar. Eu luto, mas não é crítico para mim pensar em mim como uma boa pessoa. A minha identidade ela não está construída em meu registro ou meu desempenho, mas sobre o amor de Deus por mim em Cristo. Na religião diz: minha vida de oração consiste em grande parte de petição e só se aque... minha petição só se aquece quando estou num tempo
de necessidade. O meu principal objetivo na oração é controlar o meu ambiente. O Evangelho diz: a minha vida de oração consiste em generosos trechos de louvor e adoração, e meu objetivo principal é a comunhão com Deus. A religião diz: a minha autovisão se move entre dois polos. Se é quando eu estou vivendo de acordo com o meu eu, e mas depois estou propenso a ser orgulhoso e antipático às pessoas fracassadas. Se quando eu não estou vivendo de acordo com os padrões, eu me sinto inseguro, inadequado e não sou confiante. Eu me sinto um fracasso. O Evangelho diz: a minha autoavaliação não se baseia em uma visão de mim, mesmo como um sofredor moral. Em Cristo, eu sei que eu sou simultaneamente pecador, no entanto, aceito nele. Sou tão ruim que ele teve que morrer por mim. E sou tão amado que ele ficou feliz em morrer por mim. E isso me leva cada vez mais a uma profunda humildade e confiança ao mesmo tempo. A religião, ela diz: a minha identidade, a minha autoestima se baseiam principalmente no meu trabalho ou na minha moral. Eu sou, e por isso devo olhar para aqueles que eu percebo como preguiçosos e imorais. E eu desprezo e sinto superior ao outro. Já o Evangelho diz: a minha identidade e autoavaliação estão centradas naquele que morreu por seus inimigos e que foi excluído por mim. Eu sou salvo pela pura graça. Por isso, eu não posso desprezar aqueles que acreditam ou praticam algo diferente de mim. É somente por graça que eu sou o que sou, e eu não tenho nenhuma necessidade interna de ganhar argumentos. E a religião diz: desde que eu olho para o meu próprio pedigree ou desempenho para a minha aceitação espiritual, meu coração fabrica ídolos. Pode ser meus talentos, meu registro moral, meu histórico pessoal, disciplina, meu status social e etc. Eu tenho absolutamente que tê-los para que sirvam como minha principal esperança, significado, felicidade, insegurança e significado, independentemente do que eu diga ou acredito sobre Deus. E o Evangelho diz: eu tenho muitas coisas boas na minha vida, família, trabalho, disciplinas espirituais, mas nenhuma dessas coisas boas é um fim definitivo para mim. Nenhuma delas é algo que eu absolutamente necessito. Portanto, há um limite para quanta ansiedade, amargura e desânimo que tais coisas podem me infligir quando são ameaçadas e perdidas. Então Paulo, ele olhou para um grupo de pessoas que estavam ansiosas e famintas por mais, e ele disse: se você quer fé, eu acho que você quer, e ela não é encontrada na religião, é encontrada na graça que se estende através de Jesus Cristo. E eu deixo aqui para vocês uma reflexão: você sente o amor de Deus? Você o conhece? E você, já experimentou a sua graça? Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham uma ótima semana e obrigada por acompanhar até aqui.